isso aí, pessoal. Conectados no Digitalks 2023. Já falou com muita gente hoje no segundo dia, hein? Mal chegou aqui, já fez muita entrevista. A gente já falou com duas agências que promovem marcas através do digital. A gente falou sobre segurança de investimentos também. E agora a gente tem um convidado especial, nosso convidado, né? Conectados fez esse convite para ele estar aqui com a gente, que é o nosso querido Fernando Vitor, né? Ele que participou da Semana da Comunicação tem nem um mês.
Acho que é isso, né?
Uns 20 dias.
Talvez.
Estava lá na Rádio Conectados, falando sobre um tema bem legal, que é o rádio, 100 anos do rádio e tudo mais, né? O rádio morreu? Queria até te falar uma coisa, cara. Foi uma das palestras mais interessantes, principalmente para os alunos da Conectados.
Que legal, né? Que legal.
Que ficaram refletindo sobre isso depois em aula, né?
Que legal.
A gente fez um trabalho logo após a Semana da Comunicação, que era para eles fazerem uma nota, né? Falando
que
da
legal,
Semana da Comunicação,
cara.
E pegando alguns áudios da semana e colocando, né, no exercício e tal. E muitos fizeram esse exercício, falando, refletindo sobre o que você tinha falado, né? Porque essa frase foi muito impactante para eles.
É que eu, só relembrando, né, quem às vezes não acompanhou, né, que eu falei que muita gente fala, né, ou pergunta, né, e aí, o rádio morreu? Em muitas palestras que eu fui em universidades, o pessoal perguntava, né, ah, o rádio morreu, vai morrer, e eu falo uma coisa que o pessoal não... É, principalmente o pessoal mais tradicional, vamos dizer assim, né, para não falar que é o pessoal mais velho, fica meio bravo, né, quando eu falo assim, não, o rádio, ele vai morrer, assim como ele já morreu, e todo dia ele morre um pouquinho. E o pessoal fica meio pé da vida quando eu falo isso, porque eles só ouvem essa parte e não ouvem o resto da explicação que eu falo, porque a gente não faz mais rádio igual a gente fazia em 1922.
Sim.
Mudou muito. Isso aqui que a gente está fazendo é um programa de rádio.
Exato.
Porque essencialmente um programa de rádio, ele é um programa auditivo, onde a gente não depende da imagem ou outro elemento para entender aquela mensagem. Então, por exemplo, eu sei que aqui a gente tem a imagem, né, que está gravando aqui a gente, mas as pessoas não dependem dessa imagem para entender o que a gente está falando.
Sim.
Então, nesse sentido, que o rádio morreu. Então ele vai se adaptando ao longo do tempo. E aí tem gente que às vezes fica meio bravo.
A minha opinião é essa também, tá? Podcast é rádio, sempre foi. Mas aí eu fico com medo de ser um ancião. Será que eu tô no passado? Mas não, só mudou de nome, tá? O propósito é quase o mesmo.
É, isso aí.
Quase o mesmo. Vamos lá. Nosso querido Fernando Vítor iniciou sua trajetória no mundo do empreendedorismo e comunicação desde cedo, tá? Aos 12 anos, quando ainda estava na escola. Ele é graduado em comunicação social e ênfase em rádio e TV. Atualmente, Fernando está à frente do Unique e também administra o seu canal no YouTube, onde realiza entrevistas com diversas personalidades. Chamou ninguém da Conectados ainda, hein? É o coautor do livro comemorativo 100 anos do rádio no Brasil, e está escrevendo mais dois livros, o Handbook New Rádio, né? E Alô, Alô, Planeta Terra Chamando.
É isso aí.
Né? E aí, Fernandão, tudo bem?
Tudo bem,
bom
graças
dia,
a Deus.
Bom dia ainda, né?
Bom ainda dia. Bom dia. Não sei que horas o pessoal está assistindo
bom
ou ouvindo,
dia, boa
né?
Boa tarde, boa noite.
Dependendo da ocasião, né?
Primeira Digitalks.
Primeira Digitalks, cara. Eita. Primeiro evento que eu venho. Acho que o pessoal tá bem animado, tá bem cheio o evento. Muita gente andando pra lá e pra cá, principalmente com seus celulares.
É que tá sempre,
gravando, né?
Exato.
E tirando foto, fazendo vídeo, postando, acompanhando palestra. Então tem bastante coisa aqui, bastante gente pra conversar.
Você acha que isso aqui tá cheio? Você tem que ver depois do meio-dia.
Vai, né? Bombar mais ainda, né?
Empresário acorda tarde. O povo vai lá, aproveita o café da manhã do hotel e depois vem pra cá.
Vem pra cá, é isso aí.
Bom, queridão, a gente tava trocando uma ideia, né, um pouco antes da gente começar essa entrevista, né,
uhum.
Falando sobre alguns instantes que tem por aqui e tal.
Uhum.
Como que você acha que a importância da marca, né? Um exemplo, você tem a sua marca, você tem seus livros,
uhum.
E tudo mais. Qual que é a importância que você acha de ter eventos assim para trazer mais ideias para a galera, para você saber como lançar a sua marca, qual uhum. é o público específico, como como que a gente precisa montar esse produto, essas ações e tudo mais?
Cara, eu acho assim, a gente precisa estar ligado no que está acontecendo no mundo.
Sim.
Né? A gente não pode criar uma bolha e fazer sempre aquilo que a gente faz do mesmo jeito e achar que aquilo está ótimo, lindo e maravilhoso. A gente precisa ver o que está acontecendo, né? O que, que mudou. Então, esses eventos acabam trazendo uma outra perspectiva. Ó, isso aqui está mudando, isso agora o pessoal está vendo de uma outra maneira, né? Então, é bom por conta desse aspecto, né? Então, ver o que está mudando para você também se adaptar, para você não ficar para trás, né? Porque às vezes o cara vai deixando, e aí quando ele vê, nossa, meu, mas já mudou tudo isso. E agora, o que eu faço, né? Tem tanta coisa para mudar, tanta coisa para fazer, e aí parece que você não consegue acompanhar, igual a parte da tecnologia, principalmente. Então, eu estava até comentando conversando com um amigo meu, né, que ele é locutor publicitário, e ele falou, cara, eu não estou conseguindo acompanhar a evolução, porque tem tanta coisa e tanto conteúdo. Então, o pessoal está falando de inteligência artificial, e aí tem muita coisa de inteligência artificial. O pessoal estava falando de metaverso, que agora o tema está embaixo, né, de novo. Né, ninguém mais está falando de metaverso, mas se falou tanto, né, e tanto conteúdo sobre isso. Aí, blockchain, Bitcoin, não sei o quê, moeda virtual, blá, 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 é tanta coisa que as pessoas não conseguem acompanhar. Né? Principalmente se ela fica ali muito no mundo dela fechado. Então é muita coisa para você acompanhar. Aí chega uma hora que você cria um abismo e aí você pega e fala, cara, isso não é para mim.
Uhum.
E aí você não consegue se atualizar de jeito nenhum. Né?
Parece que a mente cansa, né? Você dá
cansa.
Uma,
e é muito conteúdo, cara. É muita coisa para ver e é muita coisa mudando e muito rápido.
É.
Uma velocidade muito rápida. Então eu acho que as coisas estão muito frenéticas. E eu não sei o quanto isso, de fato, é positivo, né?
Uhum.
Eu estava conversando com um dos caras que reescreveu o algoritmo do YouTube. E a gente estava perguntando para ele, e aí, cara, né? O que, que tem que fazer nas redes sociais? Ou que tipo de vídeo postar? E ele falou, cara, os vídeos hoje você tem que fazer postar e a métrica é o seguinte, a cada 10 segundos tem que acontecer alguma coisa nova no vídeo. Ou mudar um jogo de câmera, um GC diferente, um som, sabe, aproxima, dá zoom, out e tal. Eu falei, cara, mas vocês estão deixando todo mundo muito frenético.
Sim.
Que ninguém consegue assistir mais as coisas. Então, é tanta informação, tanto conteúdo, que no final do dia você não lembra mais o que você assistiu, o que você viu, deixou de ver, leu, deixou de ler, entendeu? Pra que isso? Ah, não, mas é que isso prende atenção. Mas prende mesmo? A pessoa lembra depois dessas coisas? Né? Então, e aí eu tava fazendo até um paralelo, porque não sei se você lembra dos desenhos, o Flintstones, o Jetsons. Né? Era um desenho que eu gostava. E aí, um tempo atrás, sei lá, uns 3 anos atrás, eu tentei assistir esse desenho. Cara, eu não conseguia ver mais. Porque ele é um desenho bem parado, comparado com os desenhos que vieram depois do Cartoon Network, por exemplo, Dexter, Meninas Superpoderosas, né? Que são desenhos Johnny Bravo, muito mais dinâmicos e tem muito mais informação, corte de câmera e muda cena e pá, né? Áudio também. O quanto isso é bom.
Você falou sobre isso, Johnny Bravo é realmente pra quem curte esse negócio de corte de câmera, de coisas rápidas, porque é um desenho frenético.
Frenético, e assim...
isso mas eu tá posso falar porque eu assisti direto.
E tá cada vez ficando mais frenético.
Uhum.
E assim, não, porque tem que fazer pra prender a atenção da pessoa. Eu falei, gente, mas tudo tem um limite.
Você acha realmente que é necessário isso?
Eu não acho. Eu não acho.
Alguma coisa nova assim?
Eu não acho.
Por que você acha que eles chegam nesse consenso, assim, de, olha, a cada 10 segundos, alguma coisa tem que acontecer. Você acha que é por conta da... porque eles sempre querem competir com Reels do Instagram ou do TikTok, que são vídeos rápidos, que sempre vai acontecendo alguma coisa e tal. Até o próprio do YouTube, como é que é o nome?
Os Shorts.
Os Shorts do YouTube, uhum. Que também são assim. Você acha,
sim,
que eles estão tentando colocar...
Cara,
os
eu acho que assim, o... E aí, e é isso que... Eu vou dar um exemplo aqui do evento, tá?
Uhum.
Eu tô vendo que tem muita gente aqui no evento.
Certo.
E eu vejo que às vezes tem muito influencer, por exemplo, tá? E a minha pergunta, né, que eu faço pra essa galera é... O que que essa galera tá atrás? O que que eles querem? Né? Quando você começa a publicar o seu conteúdo na internet, você quer o quê? Qual que é o seu objetivo? E aí eu vejo muita gente que está simplesmente atrás do like, está atrás da visualização, está atrás de número de seguidor, ou seja, quer ficar famoso. E aí vem a questão, a que custo você quer ficar famoso? Eu não sei se vocês lembram uma época, uma menina pegou uns gatinhos e jogou no rio e filmou ela fazendo isso. É antigo isso. É antigo.
Eu soube, mas eu não tive estômago pra ver.
Então, é antigo. Né? Então, esse negócio de fazer um monte de corte e tal, mas tá fazendo por quê? Isso agrega alguma coisa no conteúdo, de fato? Porque, por exemplo, eu sou formado em rádio e TV. Tá? Então, assim, quando a gente... O que eu aprendi, essencialmente, é quando a gente tem lá vou fazer uma ficção ou um programa. Se eu tenho um corte de câmera, eu tenho um porquê daquele corte de câmera. Se eu coloco uma transição, um fade-out, um fade-in, eu tenho um porquê. Né? Se eu coloco uma transição diferente, mas peraí, por que que eu usei essa transição? Ela é uma passagem de tempo? Ela é uma passagem de um lugar para um outro, para dar essa sensação para o espectador? E hoje não tem isso. Não, a gente coloca a transição simplesmente para ter alguma coisa acontecendo. Mas para quê? Você entendeu? Simplesmente para ter uma mudança de... para você conseguir prender a atenção, então o seu conteúdo não é bom o suficiente para que ele prenda a atenção sozinho. Você precisa de um elemento artificial dentro do seu vídeo para prender a atenção, então o seu conteúdo não é bom. Então, a minha questão grande, e o que eu fico... Eu estava até conversando com o Rafa aqui, né, antes de entrar, que eu começo a pegar bode da rede social. Eu vou começar a ficar pé da vida. Por quê? Porque os caras fazem tudo pela visibilidade, né? E não importa. E não importa se vai ofender alguém, não importa se aquilo vai fazer mal para alguém ou não. Eu vou trazer um exemplo aqui. Eu levei lá no programa. A gente recentemente lançou uma série do Planeta Terra, né? Que se falou do livro. A gente lançou uma websérie de entrevistas falando dos programas Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, né? E assim por diante. E a gente levou lá o Eduardo Silva, que ele fez o bongô do Castelo Rá-Tim-Bum. E aí, cara, tem um corte de quando a Cíntia fazia a biba no Castelo Rá-Tim-Bum. Ela foi no Vênus Podcast.
Sim.
E eles fizeram um corte da Cíntia com uma cara meio assim, não muito feliz. A imagem do bongô, né, do personagem, e falando assim, era horrível gravar com ele, ou era muito difícil, alguma coisa assim. E na legenda do vídeo, no título, eles põem assim, ator problemático, blá, 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 blá. Cara, 650 mil visualizações. O que você vê aquilo, você pensa que a pessoa tá falando o quê, cara? Você, o que você pensaria?
Então,
eu te descrevi, eu nem falei o que é.
Eu vi esse corte.
Você assistiu o corte?
Sim, só que óbvio que a... O objetivo ali foi um clickbait, né?
Isso, cara, mas vamos lá. A gente vive num país dos leitores de manchete.
Uhum.
Lembra quando tinha a banca de jornal, o pessoal passava, lia a manchete do jornal e ia embora? Ainda acontece isso na internet, cara. Pouca gente às vezes clica pra assistir o vídeo ou clica pra assistir uma matéria. Então a pessoa já saiu, tá vendo? O Eduardo Silva é um escroto. Ele é um lixo e não sei o que, eu sabia que era, entendeu?
Uhum.
E não assiste o vídeo. E aí você vai assistir o vídeo, aí ela falando, não, é porque na verdade ele era muito engraçado, e aí quando a gente ia gravar com ele fazia a gente rir, e aí era difícil parar de dar risada. Cara, olha que desgraça, velho.
Pois
e aí
é.
Na entrevista pra ele, eu perguntei pra ele, cara, e esse vídeo aqui? Puta, isso aí me deu um maior problema. Olha só, cara, você leva um problema pra um cara, simplesmente porque você quer gerar visualização pra porra do seu canal, pra merda do seu canal,
isso.
Entendeu?
Exatamente.
E você não consegue fazer isso levando um conteúdo relevante pra pessoa. Você tem que fazer isso com base na desgraça de alguém. E é isso que eu fico puto, cara. É isso que eu fico revoltado. Agora, recentemente, o Ticaracati Cast. Gosto muito do Bola e do Carioca. Gosto muito do material que eles fazem. Acho eles muito engraçados, muito divertidos. Eles levaram lá a mãe da menina da Ardoni que morreram. Que o pai e a madrasta mataram a menina. Foi um puta rebuliço. Cara, pra que você vai levar a menina? A mãe da menina.
Sim.
O pessoal já conhece o caso, já
pra
tá cansado de saber.
Isso.
Por que que o pessoal vai pôr o dedo na ferida de novo disso aí, cara? Pra gerar visibilidade, pra gerar view, mas pra quê? A custo do quê? E é isso que eu começo a pegar raiva, entendeu? Por quê? Porque hoje a internet, você tem uma fórmula pra você crescer na internet. É desgraça, fofoca, lacração e polêmica. Você não tem um conteúdo bom e relevante. O conteúdo bom e relevante ninguém vê, ninguém assiste. Fica tudo nesse, entendeu? Não, vamos trazer fulano, vamos falar sobre isso. É tudo em termos de desgraça.
É.
Então, cara, acho, a minha crítica, né, eu tô fazendo aqui pro Bola e pro Carioca, gosto muito deles, mas eu também não me meto a besta de fazer stand-up. Porque, você é engraçado e tal. Não, cara, faz aquilo que você é bom, cara. Leva uns humoristas legais, faz piada, tem tanta coisa legal. Por
Sim.
que vai entrevistar um negócio que é mega polêmico, é triste, é um negócio que... E, pra quem que tá agregando alguma coisa? Vai trazer a menina de volta? Não vai. Os caras vão ficar mais tempo presos por causa disso? Não vai. Vai ajudar a mãe em alguma coisa? Não vai. E tá agregando pra quem o quê? Pra quem tá assistindo ou tá ouvindo aquilo lá? Você entendeu? E aí eu fico pé da vida porque a internet gira em cima disso. E aí a fórmula é essa. Então, até falando, pessoal, quem quer... Ah, quero crescer, quero ter milhões de views. Cara, desgraça, lacração, polêmica e fofoca. Pronto, você vai bombar na internet.
Parece que é mais do que o público quer ver, né? Essas coisas, assim. Que eu, igual, você trouxe esse tema do TikTokCast. Mas, assim, meu, tudo bem. Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade. Também, eu tive essa conversa com os colegas meus falando sobre esse vídeo mesmo. Pra mim também, faltou sensibilidade, tá? A minha opinião, que eu falei pros meus colegas. Eu falei, gente, putz, é complicado de assistir isso. Porque na época, quando eu acompanhei o caso, eu era uma criança, né, um adolescente. Eu vi o que aconteceu. Eu achei aquilo
uma coisa, barbaridade.
É um absurda, né? E eles... Aí eu fiquei com medo, na verdade, porque eu falei, putz, aí vai num podcast que trata sobre humor, né? Eu fiquei meio assim, né? Porque eu não sabia se eles iam mudar o estilo, se eles iam fazer piada.
Eu nem assisti, tá? Entendeu? Eu tô criticando, mas eu não assisti a entrevista. Então, talvez eu tô até errado de fazer isso, mas eu não assisti. Entendeu? Mas de qualquer forma o tema já não me agrada.
Mas
por
assim,
causa disso.
Tá ali, tá bombando, deu rebuliço, porque parece que o povo gosta, né? O povo assiste isso. Então, assim, não são só os influencers, né? Eles estão, óbvio, atrás do like.
Isso, mas aí,
assim,
é um reflexo.
Talvez, será que... Então, é isso. É onde eu ia chegar. Talvez isso é um reflexo da nossa sociedade.
Isso, mas é péssimo. Mas é péssimo. E a gente, como comunicador, tem o dever de cuidar disso.
Eu concordo.
E de fazer um negócio diferente. Porque não é simplesmente porque o pessoal quer aquilo que é bom, ou que a gente tem que fazer aquilo, entendeu? Porque a gente já sabe a fórmula. Mas, cara, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos fazer alguma coisa que vai agregar para as pessoas, entendeu? O Castelo Rá-Tim-Bum mesmo deu muita visibilidade, fez muito sucesso e não tinha isso.
Sim.
Então, peraí, então tem jeito de ter visibilidade, tem jeito de levar algum conteúdo relevante para as pessoas? Tem. Só que aí o pessoal olha qual? O caminho mais fácil. Fazer um Castelo Rá-Tim-Bum é super difícil. Agora, falar sobre uma polêmica, uma desgraça, alguma coisa, isso é fácil demais.
Muito, muito.
Pelo menos é mais fácil.
É. Nessa parte, assim, a gente começa a achar, né, que a internet é terra sem lei. Parece que eles realmente vão fazendo isso, né? Eles reclamam tanto. O pessoal reclama muito, muito. De alguns conteúdos que eles veem na internet e às vezes eles mesmos estão fazendo essas coisas sem...
Exatamente,
sem
e eu acho que a gente,
nenhuma.
Como papel de comunicador, a gente tem que começar a mudar isso.
É, né? E tem até, que enxergar também.
Tem, né, que enxergar. E eu vou te falar o seguinte, no começo desse ano, ou no final do ano passado, não lembro, eu tive uma sugestão de pauta assim. Cara, ó, você levar pro seu programa um cara que o filho dele foi assassinado. Eu falei, não, de jeito nenhum. Pra quê?
Uhum.
Entendeu? E é um caso que ficou famoso. O cara montou uma instituição por causa disso. Eu falei, não, de jeito nenhum. Esse tipo de pauta, não quero. Eu não levo.
Você não faz parte do seu perfil, do conteúdo que você
isso,
produz?
Isso, e não é a questão. É assim, respeito quem faz.
Uhum.
Entendeu? Mas a que custo? Pra que tá sendo feito aquilo lá? Entendeu? Não vou publicar, né, discurso de ódio contra os caras. Não, não, nada disso. Né? Eu acho que cada um tem o seu espaço, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade e a gente tem que levar uma coisa, né? Por exemplo, igual os programas políticos que tem, ou de podcast ou de entrevista. Vamos trazer um cara treta da esquerda e um cara treta da direita. Acabou, cara, pronto, tem muita visibilidade. E aí você vai ver o bate-papo em si mesmo, não agregou nada pra ninguém, cara, porque os dois ficaram só tretando o programa inteiro. E eles não falaram de política, eles tretaram. Você entendeu? Uhum. Não tem assim, não, gente. A política funciona do seguinte jeito. Você tem o fulano, você tem o beltrano, você tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá? O voto serve pra isso, você vota aqui, não sei o quê. Como se cria uma lei? Uma lei é votada, assim, quem vota? Quem pode votar? Não, não, não discute isso. Tanto que ninguém sabe nada disso. O que tem é a treta. Então você põe um outro do lado, tem a treta, acabou. Pum, explodiu de visualização.
40 minutos de vídeo com um falando, não, seu político é ladrão, não, sei o quê.
Exato, cara. E eu não sei como que o pessoal não tá cansado disso, cara.
Exato. o pessoal consome muito, muito.
Isso,
muito.
Mas e aí não é porque consome que tá certo. Você entendeu? Entendi. Você tem várias coisas que são ilegais, que muita gente gosta de fazer. E daí? Vai deixar? Assunto? Então. Eu não tô falando que é ilegal fazer isso, entendeu? Mas até que ponto é ético? Até que ponto aquilo tá agregando de fato? Cara, eu não sei. Será que isso não tá deixando as pessoas com mais raiva?
Um ponto a se pensar. Como você realmente falou, né? Nós, da comunicação, a gente deveria, sei lá, alertar, tentar dar uma parada nisso e tal, porque são, esse assunto específico que você trouxe, né, sobre pautas que não cabem em certo tipo de conteúdo, é uma coisa séria, cara. É complicado você parar, pensar e falar, putz, como é que eu posso consumir uma coisa dessa, né? Igual você falou desse caso desse clickbait, né, do pessoal do Castelo Rá-Tim-Bum. Meu, olha o problema que trouxe, porque as pessoas simplesmente foram só na manchete, viram a tela e viram o título do vídeo e não chegaram
a
abrir.
E aí tem uma questão que é o seguinte, às vezes alguém pode questionar aqui agora, falando assim, não, Fernando, mas tem que trazer esses tipos de pauta para as pessoas não esquecerem. Eu concordo. Porque às vezes, daqui a pouco ninguém mais fala do Nardoni e todo mundo esquece o caso. Né? Igual, por exemplo, eu levei o cara lá da escola base, o filho dos donos da escola base.
Uhum.
O escola base é um dos cases mais famosos de fake news, que na época não tinha esse nome,
uhum,
dentro da mídia, né? Que a mídia noticiou como culpados um pessoal a respeito de pedofilia, por exemplo.
Uhum.
Entendeu? Então o pessoal divulgou isso. Ele saiu na mídia e, cara, acabou com a família, acabou com a escola. E eu levei o filho dos donos da escola para discutir sobre isso, mas para falar de comunicação. Eu sou um cara de comunicação, meu canal também tem uma vertente sobre comunicação, eu levo jornalista, levo outros comunicadores para falar sobre comunicação. Esse era o viés. Mas, no caso do Nardoni, por exemplo, então, peraí, pega um desembargador, pega um juiz, pega um advogado para discutir o caso.
Exato.
Pega um criminalista, pega um policial, vamos falar do caso. O que aconteceu? Não simplesmente pôr o dedo na ferida da mãe.
Uhum.
Você entendeu? Eu acho que é isso. Então, pera, tem que se discutir, tem que se lembrar para não esquecer, para que essas coisas não aconteçam novamente. Mas com qual viés? É no, na Praça é Nossa que eu vou fazer isso?
Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, só que na internet.
Isso.
Aquilo que eu falei. Cara, se você quer falar sobre esse tipo de conteúdo, não sei, às vezes pode até ser, a gente não sabe como é que essa conversa aconteceu. Às vezes a mãe chegou e falou assim, putz, eu queria falar sobre isso, porque eu não
Mas
queria que
foi.
O assunto...
Então, ela não foi no programa?
Então, eu não sei, assim... Eu não sei como é que rolou tudo isso. Às vezes pode ser que ela tenha chegado e falado, olha, eu quero falar sobre isso, né? E o que que aconteceu? Não sei se ela recebeu o convite, se a assessoria foi mandando convites para podcasts aleatórios, e o Ticaracast falou, opa, né? Vamos pegar. Ou outros podcasts mais sérios, ou que tratam sobre isso, chegou e falou, putz, talvez não seja legal agora. Enfim, a gente não sabe como é que foi tudo isso. Só que assim, pra mim, tá? É uma opinião minha, totalmente minha. Pra mim foi um erro deles.
Sim.
Deles fazerem isso, tá?
Eu também acho.
Eu acho que tem podcasts que falam sobre crimes, tem podcasts de casos policiais e tal, e isso podia ser feito.
Eu acho
por
que
ali.
É entender o contexto.
É.
Entendeu? Então assim, a gente tem uma linha aqui, segue uma linha. Então, por exemplo, tem pauta que eu não pego. Por exemplo, ó, eu recebo muita sugestão de pauta para entrevistar político.
Uhum.
Eu não quero. Eu não entrevisto. Por quê? Porque o meu programa não é um programa político. E nem é uma coisa que eu tenho expertise para entrevistar político.
Certo.
Vou pegar um cara que eu trabalho muito, que é o Heródoto Barbeiro, que inclusive escrevi o primeiro livro 100 anos de rádio no Brasil e o segundo, o Handbook do New Radio, que está sendo lançado agora. Cara, o Heródoto, ele tem muita experiência com política, fazendo debate, entrevistando político. Ele é um historiador, ele conhece muito da política brasileira e internacional. Ele tem bagagem para fazer isso. Eu não tenho. Então eu não vou me meter a besta a fazer uma coisa que eu não sei. Você entendeu?
Uhum.
E esse é o meu papel. Eu falo assim, cara, isso eu não sei, isso eu não vou entrar nesse mérito. Então, tem outras pessoas fazendo isso e, meu, com uma maestria muito melhor do que se eu fizesse.
Pessoas que entendeu? Estudam, sabem.
E pronto. E vou deixar isso pra... Porque tem outros. Claro. Agora, qual que é o meu nicho? Ah, o meu nicho é isso aqui. Então, ah, eu vou falar nessa linha aqui. É sobre isso que eu quero falar, é isso que eu quero trazer. E é isso que meu público, as pessoas que me acompanham, esperam que eu traga.
Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos seus livros?
Vamos, né? Vamos. Então, ano passado lancei, junto com o Heroto e o Nilo Frateschi, uhum, o livro comemorativo de 100 anos de rádio no Brasil. É um livro que a gente começa falando sobre o rádio no metaverso e faz um de trás para frente, né? Até chegar na prensa de Gutenberg, onde a gente tem 170 depoimentos de pessoas que fizeram e fazem rádio no Brasil. E esses depoimentos são depoimentos em vídeo que você assiste. Então você faz a leitura do QR Code dentro do livro, ali pelo seu celular ou tablet, e você vai ver um vídeo, né, da pessoa falando uma história e tudo mais. E são, vai ter mais ou menos 14 horas de conteúdo lá para a pessoa assistir. O Handbook do New Rádio é um livro que a gente está lançando agora. É, também mais ou menos na mesma dinâmica, a gente tem uns 100 depoimentos, 100 e pouquinhos depoimentos. Uhum. E aí a gente traz um manual de como você faz para empreender no New Rádio, né? Ou seja, o New Rádio hoje é essa nova mídia que a gente tem e a gente precisa saber trabalhar nela. Então, como que a gente faz, quais as técnicas que a gente pode usar. E, então, parte daquilo que a gente está falando aqui, a gente fala lá. A gente fala sobre YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, fala sobre podcast também. Então, é um livro bem atual e é um manual. Fernando, quero montar um podcast, lê o livro. Quero ter publicar meu conteúdo no TikTok, leia o livro. Quero ter meu canal no YouTube, leia o livro. Né? Quero ir para uma trabalhar numa rádio como apresentador, locutor, leia o livro. Então, muita dica ali que você vai ter para você aplicar no seu dia a dia e ter um programa bacana. E o terceiro, que vai lançar no primeiro semestre do ano que vem, é o Alô Alô Planeta Terra Chamando, que é junto com o Flávio de Souza. O Flávio de Souza, ele criou os 6 programas que a gente fala nesse livro para a TV Cultura, que é o Catavento, Revistinha, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum e Ilha Rá-Tim-Bum. Também nessa mesma linha, né? Então tem muita entrevista ali com o Flávio falando sobre todos esses programas, falando ali dos bastidores, então os fãs vão adorar. E a gente entrevistou o pessoal do elenco e o pessoal da produção também, dando uma entrevista ali que vai estar dentro do livro, que você vai poder assistir o livro. Legal. Então, ó, a gente não terminou ainda as captações, mas só para o pessoal ter ideia, a gente já ultrapassou aí 18 horas de conteúdo. E tem a série também que o pessoal pode acompanhar lá no meu canal do YouTube, do Planeta Terra Chamando. A gente começou o episódio, a série, com a Angela Deep e o Henrique Strotter, que eles fizeram os 3 da série Rá-Tim-Bum. Uhum. O Rá-Tim-Bum, o Castelo e o Ilha. Uhum. Né? Então são 12 episódios também que o pessoal pode acompanhar ali. Sim. Eduardo Silva, Paulo Contier, que fazia o Máscara no Rá-Tim-Bum, o Carlos Moreno, que fazia o Euclides, né? Que é o famoso da Bombril também, né? Então tem muita gente bacana ali que o pessoal pode acompanhar.
E qual que é o canal?
Você pode acessar pelo meu site, fernandovitulo.com.br, ou o meu YouTube mesmo, você pode digitar lá, Fernando Vítulo. Se digitar Fernando Vítulo no YouTube, vai aparecer, no YouTube não, no Google, vai aparecer tudo. YouTube, Spotify, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Então a gente vai distribuindo o conteúdo aí pelas plataformas.
Bom, antes de eu ler, antes de ser publicado e tal, mas já sei que é o meu livro favorito. Obviamente, né? Que eu vou querer ele na minha estante. Vai ter mídia física?
Vai. A ideia é que seja mídia física. É? Porque a gente quer tá fazendo assim um material como se fosse um material de colecionador. Então, se você é fã de algum desses programas, e muitas vezes a pessoa que é fã de um é mais de um. Uhum. Né? Então, por exemplo, os meus favoritos são Catavento, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua e Castelo.
Então, fala uma coisa, eu gostava de Ilha. Ilha Rá-Tim-Bum.
Você é mais novo, então.
Eu não
então.
Vejo ninguém. Ninguém.
É porque você é mais novo.
É. Mas eu gostava de Ilha, né? Mas eu curtia muito. Castelo Rá-Tim-Bum.
Sim.
X-Tudo.
Sim.
Enfim, essas coisas. Mas eu gostava muito de Ilha Rá-Tim-Bum. Mas eu acho que eu sou a única pessoa que gostava.
Não, tem muitos fãs do Ilha.
Que olha...
Até, na internet você olha muita gente. Nenhum. Sempre quando o pessoal publica conteúdo, entrevista a respeito do Ilha Rá-Tim-Bum, tem muito fã que vai pra lá.
Sabe qual que é o problema? Acabaram com o Orkut. Tinha comunidades.
Tinha. As famosas comunidades do... Eu lembro, tinha uma comunidade muito legal que era Pudim.
Pudim.
Que era um de Pudim. E aí sempre tinha não sei o que com lasers. Eu não sei se você lembra aí disso. E aí eles fizeram uma comunidade lá, Henry Cristo with lasers. Aí era uma imagem do Henry Cristo com os lasers.
Laser, né,
aí
baixo.
Tinha tudo eles faziam, não sei o que, with lasers. E aí virava essas comunidades, o pessoal postava um monte de coisa lá.
Tá vendo? Era muito melhor pra encontrar pessoas que curtiam a mesma coisa que a gente. Né? Dá pra encontrar alguém pra fazer uma paquera.
Mas você sabe que eu tava até conversando outro dia isso, né? Que o pessoal tava falando que o Orkut ia voltar. E aí, não sei, morreu de novo, morreu esse assunto, não sei, não tô falando mais nada. É, o pessoal falando, ah, porque o Facebook tá ruim por causa disso, o Twitter tá péssimo por causa daquilo. É, e muita gente reclamando porque essas redes sociais estão tóxicas, né?
Uhum.
Diferente, às vezes, do que a gente tinha no Orkut. Mas eu não sei, cara, se mesmo se voltasse o Orkut, se ia melhorar isso. Porque não, eu acho que a toxicidade tá nas pessoas.
Exato.
E não na plataforma.
São,
entendeu?
As pessoas que alimentam. Antes a gente não tinha toda essa toxicidade, né?
Não.
Eu acho até que nessa parte do Orkut, o Orkut, ele privava essas coisas, né? Você não precisava da rede, algumas coisas. Tanto que tinha depoimentos. Você criava comunidades para você curtir aquilo e outras pessoas que curtem estar naquela comunidade. Enfim, tinha tudo isso. Facebook, óbvio. Você vai falar o que você quer, né? Dá lá como você está hoje, o que você está sentindo, o que você quer falar.
Sim.
Enfim. Então você pode falar aquilo. O Orkut era mais...
Era isso.
Sabe? Segregado, assim. As pessoas não precisavam ficar dando opiniões e tal. Tô falando que, obviamente, pelo amor de Deus, não tô censurando a galera, né?
Sim, sim.
Falando,
sim.
Olha, não dê essa opinião. Né? Dê essa opinião. Só tem a responsabilidade.
Eu acho que de maneira
que
respeitosa.
Fala. Exatamente.
E eu vou fazer até um adendo naquilo que eu tava falando de Caracaticast, que é o seguinte. É, esse fato que aconteceu do negócio do Nardoni não mudou a minha opinião, a minha visão que eu tenho sobre o Bola e o Carioca.
Uhum.
Continuo sendo fã deles, continuarei acompanhando o trabalho e o programa deles, porque eu gosto muito e sou fã. Então é uma crítica pontual que eu tenho com aquilo lá. E como uma pessoa que acompanha também o canal, entendeu? É só uma crítica. Eu falo assim, cara, não acho que ficou legal. Só isso. Uhum. Né? Mas não desprezo, menosprezo eles de maneira alguma. Eu acho que é bom a gente separar essas coisas. Porque aí, às vezes, o pessoal pega um corte, né? Fala assim, ah, tá vendo? O cara detesta o cara. Não, cara. Continuo gostando deles, respeito muito o trabalho deles. Eu acho que eles tiveram um trabalho muito bacana ali quando começou o Pânico. Era muito legal, divertido. Depois que foi pra televisão e tal. Então, eu acompanhei bastante essa parte. Minha esposa, que ouve muito, né? Ouviu muito o Pânico, assistiu televisão e tal. A gente assistia bastante. Então, continuo sendo fã. Eu só tenho essa crítica pontual. E, cara, críticas, eu acho que fazem parte do jogo, principalmente quando você se expõe, né? Eu sempre recebo críticas lá no meu programa e eu acho que a gente tem que filtrar. Putz, realmente, eu fiz isso aqui e não ficou legal, né? Minha esposa, ela sempre me critica e não é por causa disso que ela não me ama, muito pelo contrário, né? Ela tá falando porque pra me proteger.
Sim.
Ou pra falar assim, cara, isso que você falou não foi legal. Ontem mesmo aconteceu um negócio assim, pô, você ficou falando isso aqui pro cara, não foi legal isso que você falou. Aí eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, ela tem razão, entendeu?
É
não
bom,
foi
né?
legal. E aí eu me filtro e me policio. Então assim, eu acho que quem gosta da gente faz as críticas.
Exato.
Quem não gosta da gente fala assim, não, tá tudo bom, tá tudo lindo e maravilhoso.
Deixa.
E aí são essas pessoas que a gente tem que tomar cuidado.
Exato, a frase deles por trás é, não, deixa, uma hora ele vai se...
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Uma hora ele vai aprender e tal e tudo mais. Bom, Fernandão, obrigado, cara. Foi um papo que a gente bateu aqui, a gente podia estar trocando ideia
o dia todo,
o dia inteiro falando sobre isso, expor nossas opiniões, colocar a gente aqui para falar sobre isso, né? Mas a gente precisa encerrar.
Muito bom.
Esse podcast, né? Curtinho, a gente falou sobre bastante coisa. Era para ser 10 minutos. Acho que foi muito mais.
Ó, eu queria agradecer bastante vocês pelo espaço mais uma vez. Tô sempre aí à disposição da Rádio Conectados, então muito feliz com o convite. Espero ter agregado, trazido um conteúdo legal e relevante aí pro pessoal que acompanha aí todos os programas da Rádio Conectados em toda a internet. E fico à disposição aí do pessoal. Quem quiser se conectar comigo aí, digita Fernando Vitor no Google, vai aparecer meu nome em alguma rede social aí pelo menos.
Bacana. Bom, legal. Tenho certeza absoluta que o que você entregou aqui pra gente vai ser muito rico, né? Tanto pra audiência da Conectados, nossos alunos, pra gente mesmo, né? Te agradece você mais uma vez, né? Em menos de 20 dias, já veio falar com a gente duas vezes. Te agradece muito pelo tempo, por todo esse tempo que você está dedicando pra gente, beleza?
Legal, obrigado.
Valeu.
Valeu.
Bom, daqui a pouquinho tem muito mais conteúdo pra vocês no Digital Ox 2023. Valeu!